escolheu resistir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. O filme deste orçamento estava feito antes dele começar. A nova legislatura, que compunha uma maioria absoluta do Partido Socialista, escolheu o PAN e o LIVRE como os seus apêndices e vai continuar assim até ao final. A arrogância de chumbar tudo a todos e de promover dois novos parceiros, ora para fazer perder a esquerda, ora para melindrar a direita, é a estratégia de sempre do Partido Socialista. O tal rolo compressor que ia ser uma maioria dialogante. Chumbou coisas como a isenção de IMI para os bombeiros, porque a proposta era do Chega. Chumbou coisas como o IVA da restauração, mesmo se o Primeiro-Ministro que está aqui debaixo de mim tivesse sido o Primeiro-Ministro que mais anunciou que queria baixar o IVA da restauração. Imaginem, senhoras e senhores, que chumbou até o privilégio que políticos hoje têm de acumular pensões vitalícias com as suas pensões de reforma. Chumbou o Partido Socialista. Para quem está em casa, saber de que falo. Eduardo Ferro Rodrigues, antigo Presidente da Assembleia da República, que provavelmente nos está a ver em casa e que eu saúdo a partir daqui do plenário, tem uma pensão de 3.400 euros por mês. Ouviram bem? 3.400 euros por mês. A que acresce uma subvenção vitalícia perpétua e permanente de 2.635 euros. No total, Eduardo Ferro Rodrigues recebe por mês dos contribuintes mais de 6.000 euros todos os meses. Foi isto que este Parlamento chumbou e que só o Chega teve coragem de denunciar. Tudo isto no país... onde há pensionistas com 278 euros e onde a média geral é de 474 euros. Mas para os políticos, para esses, estamos cá sempre para dar tudo e esta Câmara está sempre para dar tudo, mesmo chumbando, o que fazia todo o sentido que fosse de vez chumbado. Mas este não é só o orçamento que mantém os privilégios. É também o orçamento final e definitivo da engorda do Estado e das clientelas políticas à volta dele. É o orçamento que não conseguiu dar às famílias nem às empresas, mas conseguiu dar aos mesmos de sempre, ao Governo, aos seus apêndices, à administração pública e àqueles que vivem ao lado do sistema político. Hoje muitos portugueses perguntam-se assim em casa: por que não conseguimos baixar o IVA da restauração num dos momentos mais difíceis da sua vida? Por que não conseguimos baixar o IVA dos combustíveis no momento em que os portugueses vão à bomba de gasolina e deixam quase uma parte enorme do salário nessa bomba de gasolina? Sabem porquê? Pela mesma razão de sempre. Porque estamos a alimentar o maior governo da história e estamos a alimentar um conjunto de pessoas que não quer fazer nada em Portugal. Este, Sr. Presidente, é o orçamento das contradições e dos absurdos. Um governo que no orçamento tem milhares de euros gastos em carros e em motoristas, mas não consegue acabar com as portagens para o transporte de doentes feito pelos bombeiros. Vejam a contradição do país, em que temos cada vez mais carros e cada vez mais carrinhas ao serviço do Estado e não isentamos de portagens aqueles que transportam doentes todos os dias. É o país ao contrário. É aquele país que mantém subvenções vitalícias, mas chumbou à mão do PS o complemento especial aos antigos combatentes que lutaram por este país e que fizeram deste país o que ele é hoje. É este país curioso. É um país ao contrário. Um país ao contrário do que devia ser, em que os polícias, muitos dos que aqui estão, também em serviço, vão agora receber dinheiro para ter formações LGBTI, mas não têm condições de ter um subsídio de risco digno para o exercício da sua tarefa e do seu trabalho. Vejam o que é importante para o Governo Socialista. Dinheiro para ter formação LGBTI, mas não há dinheiro para um subsídio de risco, porque em todos os dias dá a vida por nós. Este é o tal país ao contrário do governo socialista. É o governo socialista em que este primeiro-ministro se desloca, às vezes de uniforme militar, às vezes sem uniforme militar, à Ucrânia, para anunciar 250 milhões de euros para distribuir por ajudas. Todos somos e queremos ser solidários com a Ucrânia. Mas não podemos andar pelo mundo fora a dar 250, 300 e 400 milhões e não ter dinheiro para os pensionistas portugueses ou não ter dinheiro para os consumidores e para aqueles que vivem em Portugal a trabalhar. É isto que este governo tem de compreender. Uma maioria absoluta pode dar a aparência de que poderão fazer o que quiserem, mas a realidade não é substituível por nenhuma maioria parlamentar. À hora a que estamos aqui a falar, o governo não consegue conter 1.000 milhões de euros por desperdício em muitos ministérios, como é o caso da saúde, como é o caso da educação e como é o caso da justiça. 1.000 milhões de euros de desperdício, enquanto o desemprego jovem atinge 24% à hora a que estamos aqui a falar. E à hora a que um terço dos jovens com formação superior recebe menos de 767 euros por mês. Digam-me se este é ou não um país ao contrário. O país que diz, sim senhor, podemos manter todos estes privilégios, podemos engordar a máquina do Estado, podemos engordar aqueles que vivem à conta da máquina do Estado e da máquina política, mas os nossos jovens, o melhor é emigrarem, porque é aí que podem ter um futuro. É o contrário do que devia ser feito em Portugal. E mesmo, senhor Primeiro-Ministro, permita-me dirigir-me a si, para nos questionarmos porque é que mesmo neste empobrecimento contínuo do país, neste empobrecimento contínuo e nesta perda de poder de compra sistemático, porque é que mesmo assim os nossos empresários, as nossas empresas, os nossos pequenos negócios dizem que não há gente para trabalhar? Todos sabemos a resposta e todos temos medo de a dizer aqui nesta Câmara. Porque é que neste empobrecimento sistemático, nesta perda de rendimentos constante, há tanta falta e tanta gente que não quer trabalhar? Porquê é que as empresas e os negócios continuam sem gente para trabalhar? E todos sabemos porquê. E a aliança entre o PS e o LIVRE aqui no Parlamento ficou clara. Subsídios para toda a gente, quer os que queiram trabalhar, quer os que não queiram trabalhar. Subsídios ganham eles o que ganharem. E até projetos-piloto para semanas de 4 dias de trabalho. Quem nos ouvisse de fora pensaria que estamos no topo da escala mundial de rendimentos e podemos nos dar ao luxo de brincar com a economia e com o dinheiro dos portugueses. Só que não, não podemos. E quem nos está a ver sabe bem o que é querer gente para trabalhar e não encontrar. O que é ter que sustentar com o IRS e com o IVA todas as despesas, as fantasias e as propostas alucinadas que o governo socialista quer levar a cabo. Este é o país que não tarda muito a aprovar um rendimento básico universal para todos. E ainda acabaremos a pagar provavelmente ao José Sócrates qualquer coisa, porque na verdade ele até é um bom cidadão, apesar de ter aldrabado o nosso primeiro-ministro. Meus caros, o que temos hoje em Portugal é algo provavelmente nunca visto e que dificilmente se verá noutros países da União Europeia. Mas enquanto não compreendermos que não é o Estado, que não são as clientelas políticas, que não é os cargos nomeados pela administração pública, enquanto não compreendermos que não é esses que temos de apoiar, que não é esses que temos de estar sempre a subsidiar, que não é esses que temos de estar sempre a dar a mão, o país nunca terá a energia que precisa para recuperar do caminho que estamos a fazer. Hoje, finalmente, o Sr. Ministro das Finanças dignou-se vir à Câmara. E dignou-se vir, não sei se de Bruxelas, se de outro sítio qualquer, para assistir à votação e à coroação do orçamento com uma maioria absoluta. Mas à hora que se senta aqui Fernando Medina, sabe que temos a 12ª maior dívida pública do mundo. Sabe também que corremos o risco de nos tornarmos no 3º país mais pobre da União Europeia. E é isso que o Governo aqui vem dizer, ao mesmo tempo que quer semanas de 4 dias de trabalho, subsídios para quem não quer trabalhar e o contínuo engordar da máquina do Estado. Muitos portugueses hoje em casa perguntam-se por isso. Será que estamos no bom caminho? É evidente que não estamos no bom caminho. Estamos no caminho da bancarrota. Estamos no caminho da destruição. E eu tenho quase a certeza, mesmo sem ter que ler nas estrelas, que este governo nos vai levar à mesma bancarrota que o último governo socialista nos levou e que nós cá estaremos para pagar depois.
Senhor Presidente,
Senhora Presidente e Senhor Primeiro-Ministro, senhores deputados, O que ficou claro no orçamento foi isto. O PS aprovou propostas de todos os partidos, dos seus novos parceiros, e só houve um partido quem chumbou todas as propostas. Esse partido foi o Chega. E a nós isso não é currículo nem cadastro. É um enorme orgulho de saber que hoje só há um partido nesta Câmara que enfrenta efetivamente o Partido Socialista. E isso é um orgulho enorme de poder dizer. Por isso termino, Sr. Presidente, com uma frase de Francisco Sá Carneiro adaptada.
Senhores deputados, criamos as condições para que o Sr. Deputado André Ventura possa terminar a sua intervenção. Faça favor.
Obrigado. Sá Carneiro é de todos, meus amigos. Termino com uma frase de Francisco Sá Carneiro que faria todo o sentido àquilo que o Chega é hoje nesta Câmara, com todo o bloqueio do Partido Socialista e dos outros partidos. Nunca nos sentimos tão sozinhos e nunca tivemos tanta certeza de estar tão certos do que estamos a fazer. Assim nos sentimos nós, prontos para o combate com o Partido Socialista. Viva Portugal!
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto. Peço silêncio na sala.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, a Assembleia da República vai hoje votar, quase a meio de 2022, um orçamento de Estado para este exercício que é, na realidade, um orçamento datado de 2021 e recauchutado. Ou, para usar um termo mais em voga, um orçamento recondicionado. Uma vez que, na prática, é o mesmo documento que, em outubro do ano passado, o anterior governo do Dr. António Costa negociou aos bocados com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Se já nessa altura o PSD considerou que a proposta de orçamento apresentada não respondia às necessidades e às urgências do país, por maioria de razão, isso vale para um orçamento que ignora de modo ostensivo que de lá para cá o mundo mudou, o país mudou e as necessidades, preocupações e anseios dos portugueses são agora também outros, sabendo-se que nenhuma destas mudanças se deu num sentido positivo. O Governo não aproveitou a circunstância atípica de termos um orçamento de Estado votado quase a meio do ano para o adaptar às exigências do tempo presente, abalado por uma guerra em solo europeu que não acontecia há muito. Nem os efeitos da convulsão económica e social provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia foram suficientes para levar o Governo a repensar os objetivos e as prioridades do principal instrumento de governação, que é o Orçamento do Estado. O Governo olhou para uma mão e viu a proposta de orçamento que tinha sido rejeitada. Olhou para a outra mão e viu a maioria absoluta, entretanto conquistada pelo Partido Socialista. E daí a concluir que não valia a pena esforçar-se para apresentar a esta Assembleia um orçamento concentâneo com a atual realidade, pois podia fiar-se no peso da maioria absoluta, foi apenas um pequeno passo. O Governo argumenta que esta proposta de orçamento é exatamente aquela que foi levada a votos nas eleições legislativas, como que referendada pelos eleitores. Ora, tal seria positivo se as circunstâncias não tivessem mudado desde outubro de 2021 e não exigissem essa mudança. mas é errado quando tal acontece. Esta pouco